Boa, agora sim, valendo. Mais um podcast no ar. Eu e o Lúcio Ribeiro hoje, em edição especial aqui, a nossa conexão que geralmente é Ribeirão, São Paulo, BH. Hoje tá só eu e o Lúcio, que agora tá viajando. Estamos entre Brasil e Alemanha, com luz direto do aeroporto. E aí, Lúcio?
Cara, vai ter uns barulhinhos de aeroporto aí, serviço de alto-falante, aquela voz sexy da moça informando gates e voos.
Mas vamos que vamos, o Bertazzi puxa a trilha e a gente começa esse episódio. Vou ler umas cartas aqui pra gente abrir o episódio. O Lima Rodrigues, revoltado com episódios anteriores aí que a gente falou que a Juliette é artista. Pô, Lima, calma. Juliette é artista. Mas a gente comentou lá, pô, quem quiser saber mais, vai lá no episódio. Acho que não cabe agora começar esse papo de novo. O André Matos falou uma coisa preocupante aqui, Lúcio. Ele falou assim: posso me considerar viciado, um dependente químico do podcast. O cara tá viciado na gente.
Ele é da onde, sabe?
Pô, André, fala aí depois de onde você é. O André não revelou aí a sua localidade.
E eu gosto porque quando eu tô em São Paulo, São Paulo é mais blasé, né? Ninguém fala muito, assim, tal. Mas quando eu viajo bem, não no caso da Alemanha, quando eu viajo no Brasil, uma galera me aborda falando do podcast. Então eu sou curioso disso.
Em São Paulo a pessoa te vê e fala, não vou. São Paulo é difícil demais.
É difícil.
Agora o Juan tem uma pergunta aqui que renderia até um papo mais longo. Eu acho que ele falou assim uma coisa curiosa. Ele falou assim, Lúcio, por que tem artistas bem conhecidos na cena indie? Aí ele lista Chelsea Wolf, Editors, a Grimes, que inclusive cancelou aí o Primavera. Por que esses artistas de médio porte nunca vem ao Brasil? É antipatia, falta de interesse dos contratantes. Aí ele dá uma informação aqui, não sei como que ele ficou sabendo, mas vou confiar no Juan. Ele falou assim que o White Lies sonha em voltar ao Brasil. Por que essas bandas de médio porte dificilmente vêm para o Brasil?
Eu acho, assim, quem tem dinheiro para trazer em dólar agora banda de médio porte, com certeza de não levar um fumo em bilheteria, essas coisas, é grande festivais. Por exemplo, a Grimes estava no Primavera Sound e ela cancelou. Então, assim, não é culpa do festival. E, geralmente, os festivais, uma vez que você seleciona os headliners, tal, os caras que realmente vão levar público e justificar os dólares gastos, porque é muito difícil trazer uma banda hoje em dia, principalmente de médio porte, e se o show não der errado, entendeu? Não der errado, é muito arriscado. Então eles cabem muito mais em eventos como Lollapalooza, Primavera, até um The Town louco da vida, Rock in Rio louco da vida, o Popload conseguiu, né, de uma certa forma, ter um punch para trazer banda de médio porte, mas é casos singulares, assim, não é muito fácil. Por exemplo, a Balaclava às vezes traz alguém de médio, eles trazem coisas pequenas, um pouco mais manejáveis, e às vezes aposta num médio que realmente pode dar certo. Mas é difícil e é custoso para eles também, tá sempre no fio da navalha.
É um caso muito específico, realmente. O Juan, acho que a resposta aí também é assim, torça para a economia melhorar um pouco. só com esse dólar ficando mais pareado que a gente vai voltar, sei lá, sonhar com tempos mais tranquilos.
Lógico, tudo é vezes 5.
Se ficar um vezes 3, show.
Já tem jogo.
Vamos então pro episódio para valer agora, já lemos as cartas. Recomendo que vocês escrevam mais pra gente. Estamos escrevendo menos, não estou entendendo. Tava tão bonito o movimento da subida, agora estabilizou. Escrevam que a gente lê todo mundo sem restrição. Só um cara aqui que falou um palavrão essa semana e a gente teve que cortar. Depois eu te falo.
Tá bom.
O principal assunto da semana, a gente está gravando aqui na segunda por conta, né, das circunstâncias. Então foi o que passou aí nesse fim de semana, que é a inédita dos Beatles, Lúcio. Now and Then saiu e rolou uma comoção, assim. Eu posso começar falando que eu fiquei comovido, eu não esperava nada. Eu achava que ia ser uma coisa assim, comunzaça. Mas quando eu ouvi, eu fiquei surpreso pela qualidade da música, pela coisa que eles conseguiram criar e por essa sensação de, caramba, é uma música inédita mesmo, assim, tipo... E uma coisa que eu fiquei mais de cara, que assim, ela pode ser contada como uma música de 2023 de fato, assim, porque, pô, parte dos instrumentos foi gravada em 2022, tipo, ela foi concebida no nosso período e ela tem todos os méritos, todos os créditos para ser assinada pelos quatro Beatles, por mais que a participação do George ali, eu não entendi muito bem se o solo é dele ou se é um fragmento da ideia. A voz do John tá ali reaproveitada graças à inteligência artificial, que eles conseguiram limpar a voz. Mas, pô, reinventou um pouco a história da banda. Pô, os caras lançaram a última música deles em 2023. Que louco, né? O que você sentiu?
É muito louco. É sempre emocionante, né? Você, claro que você pode perguntar, assim, eu tenho uns amigos mais radicais, tipo, porra, quem precisa de uma música dos Beatles? Ou quem acredita que essa é a última e não vão inventar uma outra depois? É, tem todos esses argumentos, assim. Mas como a gente falou na Pop Load ali, eu falei para ter uma crítica, uma resenha, né, da música, eu dei para o Fernando, que é de uma geração bem mais nova, para ele meio soltar ali o negócio. E meio que na discussão com ele, e pelo texto dele e tudo, mais do que... Ó, tá ouvindo?
Deu uma alerta aí.
É, de algum voo de Düsseldorf para Dortmund. Enfim, a gente falou assim, é muito mais do que você gostar ou não gostar da música dos Beatles, assim, não tem necessidade de fazer um juízo de valor, ela é só um documento histórico, né? Não é uma Sim. coisa assim, eu gostei ou não gostei, essa é boa ou não é boa. Na hora que você põe, por exemplo, no nosso top 10 ali, óbvio que a gente põe em número 1, porque são os Beatles e tudo que envolve. Mas, assim, pode ter outras músicas mais legais ou menos legais, não é essa questão, né? Não é nunca mais essa questão. E como você falou, assim, ela não é uma música que foi achada numa gaveta. Quer dizer, foi, mas, assim, ela é um negócio que começou lá atrás, nos anos 70, e veio vindo, né? E veio passando. Sim, e chegou nos dois...
Ela foi fechada agora, né?
Foi fechada, como música. É a mesma coisa quando você grava uma banda indie, grava uma demozinha, bota para pós-produção e para masterizar, não sei o quê. Tem todo um caminho. A deles durou só um pouquinho, mas tudo bem, porque são os Beatles, né?
Durou uns anos.
Então, mas é como você falou, é uma música dos Beatles de 2023, ela merece ser a última mesmo, né? Se é que vai ser a última, de novo. Mas enfim, eu acho que tá super valendo.
Eu acho que nessas circunstâncias, por mais que tenha um marketing aí, vai ser a última. Tipo, a última que eles vão ter coragem de assinar como Beatles, porque é os quatro, pá. Isso aí acabou de fato. Eu até acho que o single tem essa... Eu fiquei emocionado nisso. Assim, acho que me pegou até nisso. Assim, eu fiquei emocionado quando eu dei o play, que eu falei, nossa, a música é muito bonita mesmo. Mas quando ela acaba e começa a Love Me Do, Now and Then ainda tem essa coisa, assim, tipo, ela é uma gravação que tem a cara de 2023 pelo punch, né, da gravação. Ela tem uma potência 2023 de som, que é uma coisa que os Beatles nunca fizeram, porque eles pararam de gravar em 1970. Então, por mais que remasterize, tem aquele granuladinho antigo, né? E essa música não tem isso. Ela tem... É meio diferente. É quando começa a Love Me Do, lá no single, que é o primeiro single dos Beatles, que tem aquele som de anos 60, você fala, pô, parece... Eu fiquei com essa sensação, tipo, parece que o filme acabou e começou de novo. Então, você começa a ver o filme passando de novo, lá do começo. Você fala... Dá essa emoção, tipo, não, pô, os caras realmente admitem, agora acabou.
Faz uma ponte boa mesmo, né? Faz uma ponte super boa.
E é isso, tudo que eles se lançaram depois, ser masterizado, o que tem de inédito lá é coisas que eles não mexeram, né? Então, tipo, som da época. Essa realmente é um fato inédito. Eu acho que não vai acontecer de novo.
E a música também, assim, é sempre legal porque ela traz um documentário acoplado, né? Traz um vídeo. Eu gostei muito mais do mini doc do que do vídeo, mas...
Não, o vídeo, vamos cravar aqui, é o videoclipe mais ridículo É, eu vi que muita gente gostou, mas eu achei bizarro o jeito que eles não conseguiram colocar o Paul McCartney e o Ringo pra gravar no mesmo lugar. Aí a primeira vez que eles surgem, você fica, dá um mal-estar, porque claramente é uma montagem. E depois eles inserem o John Lennon e o George Harrison em fases diferentes. E aí a coisa vai ficando muito psicodélica, mas me pareceu mais. Eu nunca experimentei psicodélicos, vou fazer essa revelação aqui. Mas me parece muito mais com o que descrevem da Bad Trip do que uma Good Trip.
Sei.
Eu pelo menos fiquei com essa impressão. Eu achei o clipe muito feio, assim, mas tudo bem, são os Beatles. Tá bom.
É, então, eles têm essa. Se eles não tiverem essa licença, quem vai ter, né? Na música, mas beleza. Tá tudo certo, vamos. E é legal também esse espírito de época. É, Stones lançar um disco bom, ainda hoje, menos não caricato, né? E porque, quer queira ou quer não, são caras que têm 80, 80 e poucos anos, né? Então, assim, eles não vão durar muito. Não vão durar muito em atividade, porque eles estão, né? Tanto Paul McCartney, no caso dos Beatles, quanto o que a gente até vai ver logo, quanto aqui no Brasil, lá no Brasil, aí no Brasil. E quando. E, por exemplo, os Stones, que uma hora vem, né? Mas é tudo pela última vez mesmo, é a última música, a última vez. É um fechamento de um ciclo.
Tem até essa coincidência. A gente pra gente, assim, é só uma bobeirinha, assim, mas a gente escreve top 10, acho que desde 2020 ou 2021. Então, tipo assim, quando a gente começou a fazer o top 10, a gente falou, pô, nunca. A gente vai premiar os Beatles, os Rolling Stones, com alguma dignidade. E premiamos, porque os caras lançaram músicas. Então, tipo, era uma oportunidade única. E, além disso, tem essa coincidência. No disco dos Stones, que tem o Paul McCartney numa faixa.
Sim.
Também tem essa coisa de final de ciclo. Tipo, ah, vamos gravar a música Rolling Stone Blue, que deu o nome à banda. Então, tipo, parece também essa coisa. Tipo, ó, essa é a cena final do filme. Valeu, galera. Então, eu achei essa coincidência muito forte, assim. Acho que me pareceu definitiva. Eu acho que isso já foi dito mil vezes. E imagino que lá nos anos 90, quando saiu Free as a Bird, Real Love, as pessoas, agora acabou os Beatles. E nunca imaginavam que em 2023 teria mais coisa.
Eu só fico pensando isso, porque foi uma música, Now and Then, foi uma música começada pelo Lennon. E aí eles não tiveram a instrumentação por anos e anos, porque essa música sempre teve no pipeline deles ali, né, no radar deles. E eles não tiveram a instrumentação de fazer o que eles fizeram agora, que é limpar a música, inserir umas coisas, dar uma polida na coisa do Lennon, de tocar, de cantar, de deixar ela muito menos uma cara de um rascunho do que de uma música, né? E aí, beleza, agora os tempos modernos e todas as instrumentações tecnológicas que a gente faz, a gente tem isso. Mas e daqui a uns 5, 10 anos, assim, as novas instrumentações, o que, que elas vão poder permitir, entendeu? Total. Então isso pode ser um negócio assim, pode não ser a última música dos Beatles, sei lá, pensando nesse viés.
Essa coisa é... Por exemplo, uma coisa que a gente falou no último episódio, que eu lembro que eu falei assim, pô, talvez os relançamentos dos Beatles tenham acabado porque eles já relançaram praticamente tudo que tem sobra, né? Os discos que tem sobra. Os primeiros discos dos Beatles não têm sobras porque eles jogavam fora as coisas, que eram, só ficavam os takes certos. Com essa tecnologia, você pode criar takes inéditos, né? Imaginar eles, fazer. Ah, essa faixa aqui não é separada, vamos separar ela e remixar e vai embora. Enfim.
Exatamente.
Vamos ver o que o futuro reserva. Ô, Lúcio, por que você tá na Alemanha aí, tá no aeroporto?
Eu tô no aeroporto, cara.
Que aventura assim, foi essa? E uma aventura com toques brasileiros, né? Você foi ver show que dá pra ver em São Paulo, você foi ver na Alemanha? Como assim?
É, na verdade foi tudo uma grande coincidência. Há um tempo atrás eu fui convidado a Popload, né? No viés Popload. Convidado para ver a nova cena. É engraçado isso. A história é longa, merece ser contada. um centro de cultura aqui, de uma pasta de um estado da Alemanha, que é o estado, é o North Rhine-Westphalia, que é o, que é a Westfália do norte do Rio Reno, que é um importante e histórico rio aqui da Alemanha. Então tem, tem uma região com, acho que umas 23, 24 cidades, pelo que eu entendi, cujas principais é Düsseldorf, Colônia, Essen, eu já não sei se Dortmund já pertence ao outro estado, mas é quase meio perto aqui. Então, assim, são, são cidades super populosas, de muitos estudantes, e com uma cena cultural, principalmente Colônia. Eu adorei Colônia, assim, ela não é tão grande quanto Düsseldorf, que eram cidades industriais, né? Aqui era produzido, tinha muito mina de carvão nesse lado, então você imagina... É, o carvão para aquecer um lugar que é gelado, para dar combustível para guerra, as duas guerras que eles passaram, é, uma porrada de coisa. Então foram cidades construídas em torno dessas movimentações, viraram super urbanas, hoje em dia é, com muita escola, muita universidade e tal. E eles têm uma cena muito... Está acontecendo, pelo menos nesse estado, não estou nem falando de Munique, de Berlim, né, de Frankfurt, mas neste estado está acontecendo uma integração, uma união de músicos, de clubes... A menina está falando aqui um monte de coisa em alemão. De clubes, de festivais. Então eles têm uma união super forte, porque eles não são tão bem... isso é um sinal desse órgão governamental que me mandou. É um sinal de que agora eles estão tendo uma integração assim. Os caras se organizaram entre si. É como se, por exemplo, faz de conta que o Popload não fosse da Time for Fun, que é uma organização maior, tal, tivesse uma vida mais independente. Então, por exemplo, Popload, Balaclava, os bares de São Paulo... Todo mundo se unisse e falava, vamos fazer um para ter lobby, para negociar com o governo, para ter uma força representativa para lidar com essas coisas. Uhum. E aí me trouxeram. Aí tem um festival para ver isso primeiro e meio que para ter um intercâmbio, porque não foi só eu que vim, veio um cara de Manchester, um cara do Best Kept Secret, que é um festival meio Popload da Holanda.
Sim.
Uma galera, uma menina daquele BIME, que é um festival do País Basco, da Espanha, que é mais uma feira, né, na verdade, de tanto de negócios, mas com um festival também, como se fosse uma assim São Paulo gigantesca, né, importante para a Espanha. Veio um cara de Milão, então veio um grupo, porque cada um trazia mais ou menos sua experiência, seu modo de ver as coisas, para entrar nesse choque com o que estava acontecendo aqui. E aí eles tinham dois festivais, um em Düsseldorf e um em Colônia. E no de Colônia, tocou a Ana Frango Elétrico no dia que eu estava aqui, num dos dias que eu estava aqui, né? Eu, na verdade, eu tinha uma programação em Düsseldorf, e Düsseldorf para Colônia fica tipo, você pega um trem, em 25 minutos você está numa ou está na outra.
Certo.
Um trem super fácil, tal, beleza. Quase um metrozão de 25 minutos. Então, no dia eu tinha uma programação, eu falei, posso ir na... Porque tinha uma outra banda também, eu vi uma banda inglesa que eu já tava de olho nela, que chama Alabaster de Plume, que é um cara. Na verdade, ele formou um trio, mas o Alabaster é o cara, tal. E ela é super dessa linha meio tendência Thundercat, sabe? Só que mais para um lado, é como se fosse um Thundercat com esse tom jazzístico. Eu falei Thundercat porque ele tocou ontem aí, né, no GP Week. Esse tom jazzístico funkeado, mas pro barulho, assim. Esse Alabaster toca um saxofone, e é um saxofone meio descontrolado, como se fosse uma guitarra, sabe, com pedal fuzz ligado o tempo inteiro.
Uhum.
É o saxofone do cara, e o cara fica meio fazendo spoken word, né, fica falando mais do que, então ele faz uns textos na hora. Ele fez um texto sobre cantando, o bicho pegando, uma baixista, a baterista descendo a mão, são duas mulheres, e o cara fazendo uns sons malucos no saxofone, e falando sobre Düsseldorf, sobre Colônia, por exemplo, sobre a Alemanha, sobre a relação de aquelas pessoas que estavam na frente dele, sabe? Meio bizarro assim, eu achei demais mesmo. Mas antes dele, tocou a Ana Frango, Elétrico. E é engraçado, porque ela veio para. Ela lançou o disco e não fechou no Brasil, e veio para cá, né? Então, ela acho que era o terceiro ou quarto show dela na Europa. E eu vi esse de Colônia, uma coisa fofa demais. Ela não gostou muito, eu conversei com ela depois do show. Ela falou que os dois, três primeiros que ela fez, a voz estava melhor, porque tá frio pra cacete aqui, né? A voz estava melhor, ela faz uns barulhos com a voz de micuíca, ela faz uns instrumentos com a voz no meio do show, assim. Ela falou, hoje foi mais difícil de sair e tal, mas foi um show bem legal. O lugar, assim, que eu imagino que fosse para, sei lá, 400 pessoas, estava lotado. Tinha os brasileirinhos, que sempre tem, né, no exterior ali, sempre, uma atração brasileira, vamos lá, teve o núcleo brasileiro, mas assim, a maioria era alemão. Ela cantou duas músicas em inglês, não sei se ela botou exatamente porque, para ficar um pouco mais familiar, mas ela canta em português. E aí eu ficava olhando para os alemães assim, e eu achei legal, porque a ginga dela, essa coisa meio new bossa, carioca, inteligente dela, assim, passou um recado de um som agradável, sabe? Que deve ter pegado alguns alemães, assim, de alguma forma, ou que conhecia um pouco de música brasileira, ou que pelo menos estava gostando do swing que estava rolando ali no clube. Então foi mó astral, assim, foi legal pra caramba. É bizarro isso, né? Sei lá, imagina um show de alguém que tem um som próprio, não necessariamente. Não tô falando, por exemplo, Sofia Chablau, que é uma banda e tal. Então, uma banda de rock você reconhece em qualquer lugar, você vai em qualquer lugar, tá tudo certo. Mas a Ana Frango é uma coisa mais brasileira, né?
Sim.
Você, num caminho pra Bossa Nova, num caminho pra MPB, num caminho. Então, é bizarro e é legal ver isso com os gringos ali que estão caindo de paraquedas porque eles estão no festival. Não era nem o show dela que eles vão lá e compram o ingresso pro show dela, né? Era pro festival. Que chamava New Week Fest, que era no sábado e no domingo. E tava tendo um outro em Düsseldorf que eu vim também, que eu vi umas coisas. Aí já era mais um centro cultural bonitão, como se fosse um prédio de um museu, uma sala de espetáculos, de dança, sabe? Então tinha um teatrão, tinha o lobby ali, que eles fizeram como se fosse um negócio para festas, DJ. Tá bem legal aqui, viu? Posso dizer. Eu digo assim, legal a cena, né? Ou a integração. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu vi umas bandas alemães ali, né? Cada um na sua. Vi uma menina cantando, com os exercícios de voz, mas pra gente ainda é um muro, né? A língua alemã, ela é estranha pra gente, né? Você não tá. Como o português deve ser pra eles, né? No, se não é o inglês universal. Você pega alguém cantando ou usando muito a voz na língua alemã, pra gente é uma pedra, né? É um negócio pra você escavar, assim. Não é fácil. Então, mas deu pra ver que tem um monte de jeitos e formações e sonoridades diferentes dentro da nova música alemã. Que os caras aqui estão dando um puta suporte. Tanto que é isso, você traz 10 pessoas de outros, sabe, um órgão governamental, como se a Prefeitura de São Paulo pegasse um monte de gente e fosse assim, ó, vem aí ver Ana Frango, Sofia Chablau, Terno Rei, vem ver aí. Não, aí é muito difícil fazer isso, né? Aqui eles fizeram, e tá legal.
Nossa, quando você falava, eu fiquei pensando assim, que artista alemão que a gente conhece, que canta em alemão, assim, que nem o Kraftwerk, né, tipo.
Pois é, Düsseldorf, foi legal assim, porque teve um passeio.
Ih, voltou.
Onde teve o Can, o Kraftwerk, onde o Iggy Pop veio, ele tem a história dele com o Bowie em Berlim, mas eles vieram muito para Düsseldorf, muito. E os caras me mostraram fotos, né? Não é aquela coisa assim, e para fazer ligações com bandas daqui de Düsseldorf, e para essa cena já meio eletrônica inteligente do Can, e do próprio Kraftwerk, no comecinho, assim. E as bandas deles anteriores. Então a cena de Düsseldorf é mega importante. Me mostraram um clube e falaram, tá vendo aquele clube ali? Aquele clube é o que funciona até hoje, é o primeiro clube punk da Alemanha. E a Alemanha tem aquela coisa do punk em si, de ser um dos primeiros a importar o punk inglês, e do punk oi também, né? Dessas coisas, sei lá, um punk mais hardcore, assim, eles meio têm um papel muito predominante nessa cena.
Sim.
E a cena de Düsseldorf, exatamente por esse caráter industrial, é como se fosse a Manchester daqui, sabe? É interessante. Eu vou contar essa história melhor.
O Alemanha também, a gente falou de Beatles no começo desse episódio, né? Os Beatles se criaram na Alemanha.
Em Hamburgo.
Chegaram até a gravar singles.
Filmes maravilhosos.
Singles em alemão pra honrar ali, porque tinha essa coisa, né? Tipo, tinha os clubes de rock. E ali, tipo, no começo dos anos 60, o rock americano antigo já não tinha espaço nos Estados Unidos. Aí tipo, os clássicos iam tocar na Alemanha, né? O Jerry Lee Lewis, essa galera mais antiga. Enfim, curioso esse papel. Exatamente. Da Alemanha. Vamos então, já que a gente está sem a Dora nesse episódio, vai acabar sendo mais curto. Vamos então já para a sessão das dicas. Bertazzi, puxa a trilha e cada um vai dar a sua recomendação. Sessão das dicas é o momento que a gente sugere algo pra você ouvir, ler, pensar. Eu já sei qual que vai ser a dica do Lúcio, assim, mas de longe. Será que eu tô certo, Lúcio?
Tá certíssimo, são eles, né? E eu prometi, né? Foi uma. E eu prometi isso, né? Na outra vez, assim. Eu não tenho como não falar do Bar Itália quando eles falam, lançam alguma coisa. E eles lançaram somente o álbum. Exato. Né? O segundo álbum de 2023. Segundo álbum de 2023, esse The Tweets, e assim, obviamente, é um álbum, vou até ver quantas músicas tem aqui, o álbum em si, 13, eu acho que tem umas 5 ou 6 que são realmente pérolas, algumas normais e tal, mas aquela coisa deles, de novo, é um trio que os três cantam em momentos diferentes, cada um tem uma horinha ali que canta. Eu acho que o trabalho de guitarra dos caras é demais, é meio um refresh no indie, fazendo a mesma coisa que o indie sempre fez, barulhinho de guitarra, mas assim, cada um com essa, digamos, simbiose vocal, fazendo o maior sentido do mundo para algumas músicas, eu achei demais, assim, é uma banda que eu consegui assisti-los, né, no começo do ano ali, numa viagem que eu fiz para Nova York, mas eu acho que eles devem ter ficado melhores ainda, assim, pelo umas sessions que eu ouvi, assim, eles estão mais soltos, eu acho que eles ainda estavam travados no começo do ano, porque é uma banda super nova, né, estão só surfando essa onda em torno deles, assim, uma onda meio arts e tal, mas é isso. Ouça inteirinho, não é uma só, The Tweets do Bar Itália.
Bom, eu vou de Papisa, com Melhor Assim, single novo da Rita Oliva, nossa multi-instrumentista. Uma música muito legal, aquela. Tipo assim, sobre amor, sobre. Ela até escreveu uma coisa que a gente colocou lá, a aspa certinha lá na Popload, que é uma música que vem de um lugar íntimo, mais comum, e que trata de um tema que muito me intrigou nos últimos anos, o amor e seus desdobramentos. E é isso, é uma música bem direta, reta na mensagem ali de falar de amor, e traz esse novo recomeço aí, essa nova fase da carreira da Papisa, que tava há um tempo em silêncio lá, aí fez aquele movimento, né? Apagou as fotos antigas, postou o projeto novo e dia 9 agora toca no Baralto. Você já vai estar no Brasil, Lúcio, pra ver?
Eu vou tentar super ir no show da Rita, da Papisa, né? Tô super curioso com o disco novo que ela tá pra lançar. Essa música é só a primeira, né? Do projeto. Sim. Que vem aí. Eu gosto absurdamente da Rita, primeiro porque eu acho ela super talentosa, e segundo que ela faz umas coisas com conceito, com história, sabe? Tudo amarradinho, acho bem legal isso dela. É, o disco anterior era uma coisa mais pro esoterismo, de um jeito legal, assim, sabe? Não só na viagem, mas de uma coisa mais construída em relação a, sei lá, a nossa relação com marés e estrelas e pressões e etc. Eu achava demais.
Uh-huh.
E esse agora, sobre o amor, também acho bem curioso. Quero entender o álbum na totalidade, que eu acho que cada música é um pedaço da história a ser contada geral dela. E é isso, vamos ver. Adoro a Rita.
Boa, boa. Quem puder colar no Bar Alto, então, dia 9.
Dia 9.
Tem Rita.
Vai ser demais. Lá.
É isso, na semana que vem estaremos de volta em Informação Clássica, imagino. A Dora vai trazer as informações que ela colheu lá no Rock the Mountain, que parece que foi bem legal e que vai ter agora nesse fim de semana aí agora, ou daqui a alguns dias uma... Acho que já nesse fim de semana, né?
Isso,
é dobrado, né? Acontece no fim de semana e depois acontece de novo, tipo Coachella, assim.
Sim.
Legal. Então vamos ver se ela traz essas infos e o Lúcio já vai estar de novo no Brasil. Aí vai ser tudo mais fácil.
Mais tranquilo.
Mais tradicional. Hoje foi um esforço aqui, tipo, Brasil-Alemanha.
Horários.
Mas inédita.
É isso.
Episódio completamente maluco. Lúcio, pra te encontrar, Lúcio Ribeiro em todas as redes, né?
Exatamente. Um salve pro Bertazzi, que eu sei que você vai falar dele, mas só para deixar registrado aqui, que acharam que a gente tava morto, mas a gente não tá. É isso, o Bertazzi vai entender.
Ah, graças a Deus!
Pô, foi espetacular aí o Palmeiras, hein? Que é isso? Eu apostaria minhas fichas no Palmeiras. Aliás, Lúcio, só para, já que você falou do Bertazzi, vocês tocaram junto esses dias em São Paulo, não teve uma coisa
Tocamos,
assim?
Tocamos, teve uma festa que ele tá fazendo num lugar que chama Fiel Discos, em Higienópolis, que é bem legal. É um lugarzinho de experiências disfarçado de uma loja de discos. Tem discos legais para comprar, mas é como se fosse um salão para eventinhos e tal. E aí ele fez uma festa lá e me chamou para tocar, obviamente fui. E tocamos os dois, o podcast representado ali, o podcast.
Muito bom. Fiquem atentos, então, à agenda do Bertazzi, que talvez logo tenha mais coisas aí. Vou até me convidar pra tocar.
O meu sonho é botar o Bertazzi tocando só mashup em algum evento Popload, né? Vai acontecer.
Vem aí. E vocês que ouviram nesse episódio têm a obrigação moral de escrever pra gente. Escrevam suas cartas. Semana que vem a gente vai ler todas. Quem não tiver... Não coloca palavrão, hein?
Perguntas, feio, né? Assim, recados,
perguntas,
elogios,
curiosidades,
críticas.
Escrevam que a gente vai ler aqui. É isso, turma. Até semana que vem. Um beijão. Um abraço.
Valeu.